minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Quatorze horas e 1 minuto, começa aqui mais uma edição do Bastidores do Poder, análise, opinião, informação e serviço para você que nos acompanha sempre através do Sinal FM 94.9, pelo nosso aplicativo Band Rádios ou pelo Band Play, faça o download no seu smartphone, acompanhe a nossa programação 24 horas por dia na palma da sua mão. E o nosso canal no YouTube, se inscreva. Nós tivemos uma modificação, agora todo o conteúdo da Rádio Bandeirantes está no canal youtube.com/radiobandeirantespoa. youtube.com/radiobandeirantes. Se inscreva, curta, compartilhe e participe, enviando a sua mensagem pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, que é 98061-0949. O Bastidores do Poder no ar, eu sou o Guilherme Macalossi, produção é do Christian Petalas, mesa de áudio Luiz Matoso Braga, central técnica Edson Leandro, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, gerente de rádios Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo, neste dia 18 de agosto de 2023. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Granpau, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Também de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Agora são 14 horas e 4 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. Temperatura 19 graus e um décimo num dia de muita alteração climática. Começamos com uma temperatura agradável na casa dos 20 graus, depois isso foi se modificando, agora temos chuva. E a temperatura no Bastidores do Poder é o oferecimento do Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. E de Brasília, vamos com Gabriela Veras, ela atualiza as informações de dias tonitruantes na capital federal.
Essa quebra de sigilo das contas de Michele e também de Bolsonaro. Ela usou as redes sociais hoje, Paulinha, para se pronunciar sobre, né? Ela foi até aí uma rede social e no post ela diz o seguinte: para que quebrar meu sigilo bancário fiscal? Bastava me pedir. Quem não deve não tem. E ela conclui dizendo que é uma perseguição política, né, que tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Não conseguirão. E ela segue, conclui, né, dizendo que está em paz. Mas a gente sabe que num processo aí judicial, né, em investigação, exige exatamente esse passo a passo, essa solicitação de quebra de sigilo foi exatamente isso que aconteceu ontem. Nosso colega Túlio Amâncio chegou a ligar para o ex-presidente Jair Bolsonaro na noite de ontem, quando essa informação foi ali compartilhada, né, por muitos canais de comunicação, principalmente essa fala, possível fala, né, do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, Bolsonaro diz que Cid está preso há muito tempo, está ali meio que desesperado para conseguir se livrar da prisão e que, por isso, ele faria e falaria qualquer coisa, exatamente para sair dessa situação que ele se encontra. Fato é que está tudo muito tumultuado, clima tenso, de fato, exatamente após esses depoimentos, essa possível fala aí de Mauro Cid, né, também em depoimento, para explicar sobre essa operação resgate das joias sauditas, sobre possível venda dessas joias, principalmente dos relógios, e se isso foi de fato ali solicitado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Paula.
Tá aí então as informações de Gabriela Veras, tratando especificamente da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que na noite desta quinta-feira autorizou a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro e também da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa decisão é parte da investigação, né, na participação do ex-presidente e da ex-primeira-dama na venda de objetos de luxo por pessoas ligadas ao ex-chefe do executivo. Na semana passada, nós tivemos a Operação Lucas 12-2, que é uma referência à passagem bíblica. E esta operação bateu a porta de Frederico Assef, do general Mauro Cid, que é pai do ex-ajudante de ordens do presidente da República. E nós tratamos do assunto aqui, mostrando, inclusive, partes inteiras da decisão do Alexandre de Moraes, que corroborou a operação. Ali, incluindo fotos, registros em áudio, transcrições, mapas, um conjunto muito grande de materialidade. E vamos voltar em conexão com a Band News TV. Quem fala nesse momento é Túlio Amâncio. Ele relata a conversa que teve com o ex-presidente da República.
Cid está preso há muito tempo, desde maio, né, se eu não me engano. Então ele disse que, pelo fato de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens dele, estar preso há tanto tempo, chega um momento em que ele vai falar qualquer coisa a fim de conseguir a liberdade. Então, essa é a primeira linha de interpretação de Bolsonaro, segundo ele, sobre essa entrevista do novo advogado de Cid, o César Bittencourt, para a revista Veja. Ele disse ainda que não recebeu nenhum dinheiro pela venda de nenhum produto, nenhum item, nenhum presente, que não tinha ciência da venda desses presentes. Isso também é importante, porque isso ainda não saiu da boca de Bolsonaro em nenhum momento. Informou ainda que não conversou nem com o Cid, nem com o pai do Mauro Cid, né, o general Lourenço Cid, desde que a operação aconteceu na sexta-feira passada, onde eles foram alvos de busca e apreensão. Ele disse que não conversou com o pai do Cid, nem pessoalmente, nem por telefone, porque isso seria visto como uma forma de interferência nas investigações. Bolsonaro concluiu dizendo que acredita que isso não passe de uma estratégia kamikaze da defesa do Mauro Cid, a fim de liberar Cid para complicar Bolsonaro, até porque no próprio entendimento da defesa do Mauro Cid, a PF quer o ex-presidente, então toparia qualquer coisa a fim de conseguir o que quer. Ouvir Cid, acreditar nas versões de Cid para conseguir ter elementos que acabem culminando uma prisão do ex-presidente Bolsonaro. Essa é a versão do Bolsonaro que eu consegui captar nessa ligação.
Tá, então, Túlio Amâncio, que conversou com o ex-presidente da República ontem à noite, a partir dos fatos novos, né, trazidos originalmente pela revista Veja, na sua capa. A revista já está circulando digitalmente, antes mesmo das bancas, em que a informação é essa: o advogado César Bittencourt, que é especialista na área penal, teria antecipado o interesse do Mauro Cid em confessar a sua participação no esquema. Depois disso, daí em conversa com o Estadão, Mauro Cid, através da representação do seu advogado, Dr. César Bittencourt, negou que o objetivo seria esse. Mas as coisas, elas não param de se somar. A revista Veja acaba de publicar a transcrição da conversa com o advogado César Bittencourt. Né? E a manchete da Veja, tá agora no site veja.com, é este, abre aspas. Ele assume que foi pegar as joias, fecha aspas. Né? E daí a Veja reproduz os áudios tratando disso que seria a confissão do ex-auxiliar de Bolsonaro. Vou ler aqui um dos trechos da entrevista que foi reproduzida pela Veja no seu site, né, em que o advogado de Mauro Cid se manifesta originalmente. A Veja pergunta: o que ele diz efetivamente que seria jornalisticamente interessante para a defesa que a gente soubesse? Por exemplo, diz o advogado César Bittencourt, abre aspas, ele não nega os fatos, o Cid não nega os fatos, ele assume que foi pegar as joias, resolve isso lá, ele foi resolver, vende a joia, ele vende a joia. E o Alexandre de Moraes está muito duro, está extremamente duro, eu vou estar com o Alexandre na segunda-feira, aliás, talvez não segunda porque ele não pode estar aqui, mas vou conversar com ele sobre o caso, fecha aspas. Aí a Veja pergunta, insistindo: quando o senhor fala, resolve isso, vende as joias, é ordem do Bolsonaro? E daí o César Bittencourt confirma: é. A Veja pergunta: e ele não ficou com nada da venda das joias? Não ficou para ele? Bittencourt responde: não. Isso é parte do conjunto de perguntas que foram feitas ao advogado César Bittencourt, que agora entrou numa guerra de versões com a revista Veja. A Veja publicou a sua matéria principal na capa, né, dizendo que haveria a confissão do crime com a participação de Bolsonaro. Na sequência, César Bittencourt manda uma mensagem para o jornal Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo traz a sua versão dizendo que a Veja havia alterado o teor da sua resposta, e agora a Veja divulga os áudios, né, da conversa da sua equipe de reportagem com o advogado. Fato é o seguinte, ontem nós tivemos um dia muito turbulento, porque na parte da tarde e da manhã, tudo girou em torno do depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, que é envolvido na investigação, tratando da tentativa de manipular as urnas eletrônicas. O Walter Delgatti Neto, ele fez uma série de denúncias, algumas delas inéditas, até mesmo para a Polícia Federal, implicando o ex-presidente, atribuindo a ele o mando, né, nesse esquema, nesta tramóia. E ele fez ali menção a situações que, se devidamente comprovadas, são realmente muito graves. Por exemplo, a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes ter sido hackeado. A fala suposta do então presidente de que concederia ao hacker um indulto. E os pagamentos que teriam sido feitos a ele através do gabinete da deputada Carla Zambelli. Ao que consta, seriam R$40 mil, R$14 mil seriam relativos a dinheiro em espécie, em dinheiro em depósitos bancários, e os outros R$26 mil em espécie. Antes da participação dele na sessão da CPI, o Walter Delgatti Neto prestou oitiva à Polícia Federal. Aí ele foi à CPMI. Aparentemente, no curso da CPMI, ele revelou fatos que não havia dito para a Polícia Federal e foi reconvocado. deverá, né, apresentar um conjunto probatório consistente de maneira a amparar as suas acusações, que são muito graves. Agora, se isso dominou a parte da tarde e da manhã, aquilo que diz respeito à noite foi pautado pela revista Veja com estas revelações envolvendo o advogado de Mauro Cid. E elas são mais graves. Vejam, tudo isso envolvendo o Walter Delgatti Neto, por óbvio, tem muita importância. Agora, o caso das joias é ainda pior. Por quê? Porque o caso das joias já tem uma materialidade muito consistente. Já envolve personagens do círculo íntimo do ex-presidente. Enquanto no caso da CPMI, da investigação do hacker, ainda é necessário conferir conjunto probatório às declarações dadas, no caso das joias, você já tem fotografias, você já tem áudios, você já tem mapas, você já tem até um organograma do papel de cada um dos personagens que estão sendo investigados. E as coisas vão piorando. Por exemplo, o pai de Mauro Cid, general de 4 estrelas, ele passa a ser investigado quando flagrado numa das fotos que tirou dos objetos que seriam comercializados nos Estados Unidos. Quando ele tira a foto do objeto, ele aparece no reflexo. Isso foi o que levou a Polícia Federal a investigá-lo. Então as coisas vão se acentuando, não só apenas sobre Mauro Cid, agora também sobre o seu pai e o advogado Frederico Assef. E comentamos aqui ontem, Frederico Assef teria sido responsável por repatriar os bens que foram vendidos nos Estados Unidos, notadamente o Rolex. E daí ele veio a público dizendo que desconhecia o Rolex e ele foi imediatamente desmentido, porque na sequência se apresentou o recibo da recompra. Aí ele foi a público e fez aquela coletiva que nós comentamos aqui ontem, dizendo que tinha ido aos Estados Unidos para recomprar o Rolex, exatamente em atendimento à ordem do Tribunal de Contas da União. É uma versão que me parece absolutamente descabida e rocambolesca, ainda com um componente de humor, dizendo que o Estado brasileiro devia a ele R$250 mil. Eu até apontei aqui, é um exemplo de patriota. Fato é o seguinte, nesse conjunto todo da obra envolvendo as joias, havia um beneficiário último. Quando César Bittencourt faz perguntas sobre a natureza das ordens para resolver o problema do Rolex, ele, obviamente, pensa do ponto de vista retórico. Porque Mauro Cid era assessor de uma figura, do ex-presidente. Ele recebia ordens de uma pessoa, o ex-presidente. O Rolex integrava um conjunto de joias que haviam sido dadas a uma figura, o ex-presidente. Então, a resposta comum a todos os questionamentos retóricos é que o beneficiário último só poderia ser o ex-presidente. E a Veja relata que, né, isso é importante destacarmos, o César Bittencourt atribui, né, e eu citei aqui especificamente o trecho da sua entrevista, que o dinheiro ficava para Bolsonaro. Ele disse, agora, numa outra entrevista na Globo News, né, qual era o interesse do Mauro Cid em ficar com o dinheiro, em negociar o Rolex? São as perguntas que vão se somando em duas frentes, num cerco que se fecha. Por um lado, a investigação envolvendo Walter Delgatti na CPMI. E aqui vale ressaltar mais um aspecto. ainda que o Walter Delgatti não possa comprovar tudo o que disse ontem, fato é que, como ele apresenta uma série de denúncias novas, elas darão vazão a outras frentes investigativas inéditas. Provas que poderão ser produzidas no curso da investigação. E daí, na outra frente, tudo isso envolvendo as joias e o Mauro Cid, que pode abrir o bico, inclusive com delação premiada. O que me parece ainda não foi confirmado pelo seu advogado. São 14 horas e 21 minutos, esse é o Bastidores do Poder, aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, a participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp é 98061-0949, 98061-0949. Voltamos na sequência.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes. Vem aí, Expo Inter 2023 na Rádio Bandeirantes, cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em Esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento.
Sistema Ocergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física. Sejam atletas profissionais ou não, o serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo. Tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você. Aqui tem a maior estrutura de prestação de serviços de saúde do sul do país. Tem clínicas de vacinas com confiança em cada dose. Tem a praticidade da unidade de atendimento pediátrico do Shopping Total e muito mais. Venha ter mais com a Unimed. Ligue 51-3316-5000 ou acesse unimedpoa.com.br.
Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 98147 9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Se o teu negócio precisa de um arquiteto, tu encontra a solução na Unio. Se o caso for um profissional para a criação da tua marca, tu também encontra a solução na Unio. Bom, mas se o problema for criação de peças gráficas, é claro que na Unio tu encontra a solução. Já deu para entender, né? Acesse uniosebrae.com.br e contrata profissionais com até 60% de desconto. Uniosebrae, a união perfeita entre o teu negócio e as nossas soluções.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você conhece a importância dos alimentos lácteos para uma dieta saudável? O Ministério da Saúde, através do seu Guia Alimentar, recomenda o consumo diário de 3 porções de leite ou derivados, naturalmente ricos em cálcio, nutrientes e proteínas, contribuem para a promoção da saúde dos ossos, prevenção da osteoporose, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes e outras. Uma boa alimentação passa pelo consumo de leite e derivados lácteos. Sindilat RS, o leite gaúcho passa por aqui.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense, há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Equinox Day Sinoscar. Chegou a chance de você sair com o SUV dos seus sonhos. Nos dias 18 e 19 de agosto, você pode levar para sua garagem um SUV que tem tudo o que você imagina e muito mais. Não perca essa chance e compre a sua Equinox 0 km, com taxa zero em 24 vezes, com bônus de R$10 mil. Equinox Day Sinoscar, dias 18 e 19 de agosto. Esperamos por você. Sinoscar, uma empresa do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta, agora são 14 horas e 27 minutos, a temperatura é de 18 graus e você participa enviando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 51980610949. 980610949. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando Josh Pittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Olá, muito boa tarde, excelente sexta-feira, Macalossi, também para todos aqui no Bastidores do Poder. Movimentação complicada pela perimetral na Salvador França, entre a Ipiranga e a Antônio Carlos Tibiriçá, onde mais cedo aconteceu um acidente, apenas com danos materiais. Depois, pela Senador Tarso Dutra, o trânsito melhora, mas volta a se intensificar na extensão da Carlos Gomes em direção ao aeroporto, no sentido norte da perimetral. Tem semáforos fora de operação na Protásio Alves com Antônio de Carvalho pela Zona Leste e atenção para a chuva, deixando o asfalto molhado em Porto Alegre e também nas estradas da região metropolitana. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Macalós.
Obrigado, Josh Pittencourt. Bom, vamos a Brasília, porque o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Kepter Rosa Gonçalves, foi preso hoje cedo pela Polícia Federal em uma operação que investiga os ataques antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Isso ocorreu nesta manhã de sexta-feira, dia 18. Outro alvo do pedido de prisão é o ex-comandante da PMDF, o coronel Fábio Augusto Vieira. As prisões foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eles são acusados de omissão pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. O Klepter assumiu o maior cargo da Polícia Militar do Distrito Federal ainda durante o período de intervenção federal após os ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro. Nos atos, o Klepter era subcomandante-geral. Em junho, o militar foi ouvido pela CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele foi citado em depoimentos por dar folga ao ex-comandante do Departamento de Operações, Jorge Eduardo Naime, além de deixar a tropa de sobreaviso no dia 7. Na oitiva, Klepter explicou que recebeu informações do Departamento de Operações e o primeiro comando de policiamento regional, no dia 7 de janeiro, de que o efetivo era suficiente. Por isso, parte da tropa foi colocada em sobreaviso.
ele afirmou que repassou essas informações para o então comandante-geral, coronel Fábio Augusto Vieira, sugerindo então o sobreaviso, deixando outros policiais disponíveis para substituir os que estavam em campo no dia 8 de janeiro. Vamos com as informações direto do Distrito Federal. O André Viana traz os detalhes. Boa tarde, André.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos. Buscando reunir novas provas das condutas praticadas pela cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal nos atos do dia 8 de janeiro, a Polícia Federal cumpriu, nesta sexta-feira, 7 mandados de prisão preventiva e outros 5 mandados de busca e apreensão. O inquérito foi instaurado após um pedido da Procuradoria-Geral da República, que apura possíveis crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e por infringir a lei orgânica e o regimento interno da PM. Entre os nomes estão o do atual comandante-geral da corporação, Clepter Rosa, e também do coronel Fábio Vieira, Jorge Eduardo Naime, Marcelo Casimiro, Flávio Silvestre, Paulo José Ferreira e Rafael Pereira Martins. O coronel Jorge Eduardo Naime e o major Flávio Silvestre de Alencar já estavam presos, e a Procuradoria-Geral da República somente pediu a manutenção da medida. Os mandados foram cumpridos após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é relator do inquérito. No oferecimento da denúncia, o subprocurador Carlos Frederico Santos apresentou as provas já identificadas e que apontam a omissão dos envolvidos. Ele menciona até uma profunda contaminação ideológica de parte dos oficiais militares do DF. Ainda segundo a apuração, a cúpula da PM infiltrou agentes de inteligência entre os manifestantes que estavam pela capital e sabia da gravidade dos atos. Além disso, os documentos e as trocas de mensagens obtidas pela Procuradoria-Geral contrariam a versão apresentada pelos integrantes da PMDF, de que o sistema de inteligência do DF falhou ao não avisar a corporação sobre o risco de invasão dos prédios dos três poderes. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que a Corregedoria da Corporação acompanha o andamento das operações da PF e que não vai responder questionamentos da imprensa sobre o assunto até o fim da apuração. Já o governo do Distrito Federal se manifestou afirmando que recebe a decisão do ministro Alexandre de Moraes com acato e respeito e que aguarda o desfecho do inquérito.
Obrigado pelas informações e tem detalhes relativos ao teor das mensagens trocadas pelas autoridades federais, do Distrito Federal, aliás, que são realmente incompatíveis com a função. Este elemento, inclusive, se referia ao presidente da República em termos que fogem ao padrão da corporação. Ele, inclusive, acreditava que se daria um golpe de Estado. Nos depoimentos às comissões que investigam os atos golpistas, eles entoaram todo o discurso político contestatório da eleição. E eu vou aqui fazer menção, inclusive, aos áudios que foram trocados, que são realmente do balaco-baco. Os áudios aí, inclusive, usando termos chulos. Então é necessário, sim, que a conduta desses oficiais de alta patente da Polícia Militar do Distrito Federal seja devidamente apurada pela Corregedoria para que haja devida punição. Afinal de contas, havia ali uma omissão dolosa em curso. Uma omissão dolosa que contribuiu para o resultado orquestrado no dia 8 de janeiro. 14 horas e 35 minutos. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre seleção brasileira. Nós tivemos a primeira convocação aí para os jogos da eliminatória da Copa do Mundo. Os jogos são em dezembro. Calvin Correia está aqui para comentar. Calvin, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme Macalossi. Boa tarde, ouvintes da Rádio Bandeirantes. A primeira convocação sob o comando interino do Fernando Diniz. Foi até interessante ele, na entrevista coletiva, falar, antes até do anúncio mesmo da convocação, que projetou alguns jogadores para o treinador da seleção que estará na Copa do Mundo, seja quem for. Porque se fala muito do Carlo Ancelotti, mas o próprio Ancelotti deu já entrevistas de um determinado recuo, e o Diniz pode ser que acabe terminando como o técnico da Copa lá em 2026. Mas uma lista que apresenta algumas novidades, entre elas o Wanderson, lateral direito ex-Grêmio, né, que participou daquela campanha de 2021, que até o Grêmio acabou sendo rebaixado, mas o Wanderson foi um dos destaques. Hoje joga no Mônaco da França. Caio Henrique também com passagem pelo Grêmio, essa passagem mais curta, lateral esquerdo, que também agora é companheiro do Wanderson no Mônaco, foi chamado, tem uma renovação nas laterais da seleção brasileira. O Neymar, que se questionava, será que a ida dele lá para a Arábia Saudita vai influenciar? Não influenciou, foi convocado, Neymar, assim como o próprio Ibanhas, o gaúcho, o zagueiro que já passou pelo Fluminense, agora está lá no Al-Ahli da Arábia Saudita, também foi lembrado pelo Fernando Diniz. E o que mais, para mim, assim, das possíveis críticas que podem pesar, é o Richarlison, o centroavante, o pombo, né, que na Copa até se destacou naquela abertura com golaço de voleio, mas depois não teve a mesma sequência no Tottenham, agora tem sido titular por conta da venda do Harry Kane. Na seleção brasileira, sua primeira partida agora sob o comando do Ramon Menezes não foi boa, e a fase dele não é boa, mas foi convocado, assim como o Matheus Cunha, que está no Wolverhampton, e que é um atacante que também já teve um melhor momento na carreira. Acho que o Vitor Roque, do Atlético Paranaense, que está numa grande fase, poderia ser lembrado para um desses nomes. Mas, para mim, a maior expectativa não é nem em relação à lista, porque são vários jogadores que poderiam ser convocados, tem muita qualidade a seleção em nomes, em projeção, mas é a forma como o time, como a seleção brasileira vai se comportar com o Fernando Diniz, que é um pouco diferente, que é aquele estilo que a gente conhece do Fluminense, toque de bola. Foram convocados alguns jogadores, inclusive do Fluminense, né? André, Nino, para ajudar justamente nesse estilo de jogo que vai tentar o Fernando Diniz na seleção. Mas, em linhas gerais, gostei. Gostei da convocação, especialmente por alguns nomes novos, por uma renovação que precisava das laterais e que Wanderson e Caio Henrique já pediam passagem. E para ver se, com o Diniz no comando, o Neymar, que elogiou por muito tempo o Fernando Diniz, se ele vai conseguir finalmente resgatar aquele futebol que se espera dele na seleção brasileira.
Já dá para sentir uma modificação, então, da seleção do Tite para a seleção do Diniz?
Acho que dá para sentir um pouco mais de mudanças ofensivas.
Ele foi pragmático, ele foi ousado, ou ele foi covarde?
Não, acho que ele foi dentro do que se esperava. Assim, acho que não foram nomes tão diferentes do que se imaginava. Acho que as grandes novidades mesmo foram nas laterais e que precisava, porque realmente as laterais da seleção acho que sempre foram o grande problema de encontrar uma renovação, e isso o Diniz está buscando com o Wanderson e com o Caio Henrique. De resto, é uma nominata já mais conhecida, que agora terá uma experiência um pouco diferente com a forma de trabalho do Diniz.
Ele parece dar vazão à ideia de um novo momento para a seleção brasileira. Aí a minha pergunta é a seguinte: falou-se muito sobre ele ser um técnico interino, né? Até porque se aguardava que outro nome, né, ficasse à disposição, mas me parece a acomodação é pelo Diniz mesmo. Não sei até quanto tempo ele mantém concomitantemente seleção e Fluminense.
É.
Minha pergunta é a seguinte: qual que vai ser a margem de inventividade que ele vai ter, dada essa condição que ainda ninguém sabe qual é?
Pois é, eu estou muito curioso para ver a liberdade, né? Ele falou que justamente convocou alguns jogadores projetando.
Ele não fez uma convocação para amistoso.
Não.
Se fosse amistoso, ele poderia inventar, poderia testar. Ele já está falando de uma competição, que é a classificatória para a Copa do Mundo.
E para 2026, as eliminatórias que agora ficaram até mais fáceis de classificar, né? Com a mudança da FIFA para 48 seleções a partir da Copa de 2026. Aquilo que antes. Antes, na América do Sul, eram 4 vagas diretas e uma 5ª vaga de repescagem. Agora são 6 vagas diretas e uma 7ª vaga de repescagem. De 10 seleções, o número de seleções que disputam as eliminatórias não mudou. Aumentaram as vagas. Então vai, talvez, 7 de 10. Aí fica até mais fácil do Brasil, digamos, inventar um pouco mais, testar, daqui a pouco não dá certo ali, muda de novo e consegue a classificação. Então acho que isso também dá uma liberdade maior para o Diniz fazer alguns experimentos nessa arrancada das eliminatórias.
Muito bem. Aliás, aproveitar aqui e perguntar, uma Copa do Mundo que vai ser diferente até pela forma como ela vai ser sediada, a configuração da Copa se aprimora ou ela piora?
Eu acho que piora. Acho que piora até pelo formato, né? 48 seleções é de um difícil formato.
Parece
de encaixe.
Copa do Brasil, na verdade, né?
É, mas assim, se fosse para aumentar seleções, é que eu aí acho que é uma questão assim. Seria mais fácil organizar, de acordo com o que a gente já está acostumado, com 64 do que 48. Porque quebra, não dá um número certinho como a gente está acostumado das 32, que aí são 8 grupos com 4 seleções, depois o mata-mata já começando as oitavas de final. Com 48 seleções, a tendência é de grupos de 3 seleções, e aí pode ter muito a última rodada, o time que já jogou as duas primeiras folga, e aí os dois que se enfrentam podem ter lá o empate amigo para passar de fase os dois, e o que já fez as duas rodadas não ter a possibilidade. Então acho que vai ficar pior por conta do formato com 48, que não é um número ideal.
Muito bem. E vamos aguardar para ver, porque a convocação foi agora, mas o jogo propriamente dito, ele é lá adiante. A seleção não tem uma agenda de amistosos até dezembro, não,
mas
né?
Os próximos jogos já são agora no mês de setembro.
Então, erro meu, erro informativo meu. Tô muito atento ao que acontece lá em Brasília e perdi da seleção brasileira. Perdoe, Calvi.
Não, tranquilo.
Atualiza para nós, então, e para mim, pro apresentador aqui, confessa a sua ignorância.
Agora, já no dia 8 de setembro, tem a primeira rodada das eliminatórias sul-americanas. O Brasil pega a Bolívia lá no Pará. Então, a arrancada do Brasil é em casa contra a seleção boliviana, que geralmente vai bem na altitude. Fora é saco de pancadas.
Sim.
Então, um ótimo jogo para que o Diniz estreie. A gente veja aquele futebol ofensivo, sim, goleada e tudo mais. E depois, a segunda rodada já no dia 12 de setembro, aí fora de casa contra a seleção peruana. Não é uma seleção também das mais fortes, então a arrancada do Brasil já em setembro com uma boa perspectiva pelos dois primeiros adversários.
Nosso ouvinte está aqui dizendo, até o Afeganistão vai jogar a Copa. Não sei, mas deixa os afegãos ser felizes, amigo. Poxa, eles têm que lidar com o Talibã todos os dias, pelo menos um joguinho de futebol, né? O problema é se os caras perdem, qual que é a punição que é dada, né?
Problema...
É que nem aqui que o cara perde vai fazer festa.
O problema são as grandes seleções ficarem de fora, que ainda é possível. Com 32, a Itália, por exemplo, já não joga uma Copa há muito tempo.
Há muito tempo. E que falta faz, né?
É, e aí nessa última, por exemplo, mesmo se fosse com 48, a Itália não conseguiria, porque ela foi eliminada antes na repescagem lá pra Macedônia do Norte. Então, essa é a questão, se ainda algumas seleções grandes vão conseguir entrar agora com essa ajuda da FIFA.
Muito bem. Calvin Correa, obrigado pela análise aqui.
Valeu, um abraço.
E mais atualizações disso no Atualidades Esportivas, segunda edição, depois do Bastidores do Poder.
Amigo, e com o Ribeiro Neto.
É isso aí. Agora são 14 horas e 44 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder, para o Hotel Expresso Rodoviária, conforto e economia. É no Hotel Expresso Rodoviária, ligue 30 85 55 00. Temperatura de 17 graus e 6 décimos. A temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bastidores do Poder no ar com o patrocínio da Granpal. Quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Granpal, juntos melhoramos a sua vida. De Sinoscar. Na Sinoscar você é de casa. Tracker com taxa zero e bônus de até 7 mil. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E da Escola Superior dos Oficiais, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E vamos com o repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
Agora 2 horas e 45 minutos. A polícia baiana investiga o assassinato de mãe Bernardete, líder do quilombo de Pitanga dos Palmares. Mais informações com Janaína Moradillo.
Oi, Luiz, boa tarde para você e para quem nos acompanha de casa. Será enterrada amanhã, às 9 horas da manhã, a líder do quilombo de Pitanga dos Palmares, conhecida como Mãe Bernadette, assassinada em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. A Ialorixá, de 72 anos, foi executada ontem com 12 tiros e a Polícia Federal já abriu um inquérito para investigar a morte dela. Segundo o órgão, as investigações seguem em sigilo. Já a Polícia Civil utiliza as 8 câmeras de segurança instaladas no quilombo para tentar identificar os suspeitos da morte de mãe Bernadette. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, informações preliminares indicam que 2 homens usando capacetes entraram no imóvel da vítima e atiraram. Bernadette Pacífico era coordenadora do CONAC, Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos.
A Justiça Criminal inicia as audiências de instrução e julgamento do processo do incêndio no Ninho do Urubu. O repórter Pedro Dobal tem os detalhes.
13 testemunhas de acusação devem ser ouvidas na tarde de hoje na primeira audiência de instrução e julgamento do processo sobre o incêndio no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019. 10 jovens da base do Flamengo morreram na ocasião. Entre os depoimentos marcados estão os de 11 vítimas que sobreviveram. A audiência vai ser fechada à imprensa. 8 pessoas respondem pelo incêndio que atingiu um conjunto de contêineres que funcionavam como dormitórios. Entre os réus está o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo.
Agora são 2:47. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Estão abertas as inscrições para o 3º Seminário de Educação Inclusiva, Brincar para Aprender, um evento realizado pela Fundação Dorina Novil para Cegos, com profissionais renomados que trará temas fundamentais no cenário da educação, além de contar com a participação especial do professor Mário Sérgio Cortella para a palestra de encerramento. Será em 24 de agosto, no formato presencial ou online. Aproveite, as vagas são limitadas. Acesse fundaçãodorina.org.br e garanta o seu ingresso.
Band Esporte Clube, na tela da Band, para você ficar por dentro das notícias, dos bastidores, de todos os esportes. Band Esporte Clube, aos sábados.
Oferecimento, Esportes da Sorte, a gente aposta em você.
Repórter Bandeirantes. Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A próxima edição da Expo Inter contará com 795 exemplares, entre bovinos, equinos, ovinos, bavulinos e coelhos. Somando seus animais de argola, que participam dos julgamentos, são 4.275 animais inscritos na Expo Inter de 2023. Houve uma queda no número de rústicos inscritos no comparativo com 2022, porque a tradicional feira de novilhas selecionadas, promovida pela Farsul durante a Expo Inter, não será realizada nesta edição. As associações de criadores de Angus, Ultra Black, Devon e Hereford Braford vão promover julgamentos também para os rústicos de suas raças. São 16 rústicos inscritos da raça Devon, 46 da raça Angus, 10 de Ultra Black e 175 rústicos de Hereford e Bradford.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar ninguém.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Ponqueado, a hora é agora de comprar seu Chevrolet. Aproveite somente nos dias 18 e 19 de agosto. A melhor oportunidade do ano para você comprar seu carro zero. Descontos de até 40 mil reais, taxa zero, troco na troca. E ainda super bônus de até 12 mil adicional na avaliação do seu usado. A hora é agora. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Bandeirantes.
Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você. Você combina com GNC.
Filme combina com cinema, você combina com GNC.
GNC, todas as sensações do cinema.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
São 14 horas e 53 minutos. Esse é o Bastidores do Poder. Nesse dia 18 de agosto de 2023, patrocínio do nosso programa, Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. De Sinoscar, a rede Chevrolet, do Grupo Sinosserra e da Granpal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. Temperatura de 17 graus e 6 décimos. Agora são 14 horas e 54 minutos. Vamos com as informações da dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
Diogo Rossi falando do Grêmio e o Bruno Soares do Internacional, repórter KTO.
O Grêmio tenta encontrar um ambiente mais tranquilo depois da eliminação na Copa do Brasil. O semblante dos atletas e especialmente o ambiente depois da desclassificação fizeram da equipe do Grêmio uma tentativa de reformulação, especialmente porque ainda restam 20 partidas da Série A do Campeonato Brasileiro e a tentativa de classificação para a Libertadores da próxima temporada. O time que joga contra o Santos neste final de semana terá mudanças. No ataque, Soares está fora e João Pedro Galvão deve ser o titular. Já na vaga de Vijaçante, que não tem condições também suspenso, deve atuar o volante PP. O Grêmio viaja a Santos apenas neste final de semana, antes do duelo que abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que espera ainda finalizar esta temporada brigando pelo título, mesmo sabedor das dificuldades que existem. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
O Internacional fecha sua preparação na tarde desta sexta-feira para enfrentar a equipe do Fortaleza neste sábado, 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Cudê vai definir a equipe que deve ter a maioria de reservas. Hugo Malo pode ser a novidade, o novo reforço do clube foi regularizado e pode pintar na lateral direita, mas não está 100% fisicamente e por isso não há certeza. Se ficar no banco de reservas ou sequer for relacionado, Bustos será um dos titulares na partida. Tendência também para o goleiro Rocher e para o meio-campista Johnny. Um Internacional provável tem Rocher, Hugo Malo ou Bustos, Igor Gomes, Nico Hernandes, Itaúa Lara ou Depena. No meio-campo, Gabriel, Johnny ou Depena, Matheus Dias, Bruno Henrique, Pedro Henrique Luiz Adriano, esse o provável Internacional que deve ter titulares no banco de reservas, Colorado precisando voltar a vencer após 7 rodadas para se distanciar da zona de rebaixamento. A expectativa é de 20 mil torcedores na Casa Colorada no confronto deste sábado. As informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
Então, as informações da dupla Grenal, é o repórter KTO, e na sequência tem atualização da dupla, da seleção, no Atualidades Esportivas, segunda edição. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
Maria Fernanda Luschinger, que está aqui conosco para falar sobre este... ciclone, é isso? Boa tarde.
Os impactos de um ciclone, né, Macalossi? Boa tarde pra ti, pra todo mundo aqui que nos escuta na Rádio Bandeirantes. São os impactos de um ciclone que se formou, então, na costa da Argentina. Como eu já disse na previsão de ontem, esse ciclone não atingiu o estado e também não deve atingir o estado com muita força, porque realmente foi um ciclone na costa da Argentina. Os ventos mais fortes foram sentidos ali na região sul do estado, mas aqui em Porto Alegre, região metropolitana, realmente só essa chuva que a gente vê nesse momento. Como eu já dizia no resto da semana, os gaúchos devem ter um final de semana com temperaturas bem diferentes do que a dos últimos dias. Um sistema de baixa pressão traz dias mais gelados novamente aqui ao estado. Então, falando um pouquinho da previsão para o final de semana, no sábado, em Gramado, na Serra Gaúcha, o tempo pode ter instabilidade, mínima de 7 e máxima de 15 graus. No domingo, o dia é de sol, mínima de 5 e máxima de 17 graus. Em Lajeado, no Vale do Taquari, final de semana de sol. No sábado, a mínima é de 11 e a máxima de 20 graus. E no domingo, os termômetros variam entre os 11 e os 22 graus. E aqui em Porto Alegre, então, final de semana também de tempo aberto. Sábado, mínima de 10 e máxima de 19 graus. E domingo, mínima de 10 e máxima de 21 graus. Então, a gente tem uma sexta-feira chuvosa em todo o estado. Chove nesse momento em todas as regiões do estado. Para vir um final de semana aí gelado, mas de tempo aberto.
Muito bem. Esperamos, pelo menos, o tempo aberto, que é o famoso... frio seco.
Exatamente.
Né? É muito mais agradável que esse tema, esse clima aí que é muito molhado e úmido. Vai lá. Nanda, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Um excelente final de semana pra ti.
Obrigado pra ti também, Macalossi.
Ah, então. Agora são 14 horas e 58 minutos. Vamos com as informações locais. Né? Uma novidade na cobrança de pedágios no estado. Foi lançado ontem no Palácio Piratini, aqui no Rio Grande do Sul, um novo modelo de pedagiamento, se chama Free Flow. O anúncio foi feito pelo governo do estado, deve abraçar a área de concessão da Serra Gaúcha. E claro, né, ainda que usado no exterior, como ele é inédito no Brasil, traz uma série de dúvidas sobre a implementação, né, sobre como é que vai funcionar a rodagem, quanto as pessoas vão pagar, qual é a tarifa. E a Carolina Dias traz todos os detalhes. Ah, não, é o Christian Petalas que traz todos os detalhes. Ele esteve lá. Vamos ouvir a matéria.
As primeiras estradas a contarem com o novo sistema serão as do Bloco 3 do Plano de Concessões de Rodovias, localizadas na Serra Gaúcha e no Vale do Caí. A ERS-122, ERS-240, ERS-287, ERS-446, ERS-453 e BR-470 não terão mais praças de pedágio. No lugar, serão instalados pórticos de cobrança com livre passagem. O primeiro ponto a contar com o novo sistema Free Flow será a ERS-122, próximo ao atual pedágio de Flores da Cunha. O novo sistema deve contribuir na diminuição de filas, acidentes e garantir a fluidez no tráfego, além de diminuir o impacto ambiental, reduzindo a emissão de gases poluentes dos veículos parados e evitando desapropriações e obras significativas nos locais onde serão instalados os equipamentos. O governador Eduardo Leite destacou o fim das praças físicas e o novo modelo que será implementado.
Nos dois primeiros anos vão ser 6 pórticos, exatamente onde estão posicionados ou onde estarão posicionados, de acordo com o contrato, as praças de pedágio. Então, ao invés de termos as praças de pedágio, teremos nessas localidades pórtico que faz a cobrança automática do pedágio. E depois deste período de 2 anos, Aí, de acordo com os estudos, com os dados, com os levantamentos, porque é uma evolução isso que estamos fazendo, há uma mudança, né, de procedimento no funcionamento do pedágio, a concessão, na verdade, e a praça de pedágio não existe mais. Aí, a partir dos estudos, dos dados, partiremos, então, para a análise da oportunidade de segmentação.
O funcionamento se dará a partir de pórticos que identificam os veículos no sistema. Dados como placa e eixos rodantes ou suspensos serão detectados pelo radar do pedágio. O condutor terá alternativas para fazer o pagamento da tarifa. Totens em bases operacionais, aplicativo e site serão disponibilizados. O período para pagamento será de até 15 dias após a passagem pelos equipamentos. Descontos aos usuários frequentes serão mantidos e também incentivados. Para os veículos que possuem o tag no para-brisas, o pagamento será automático. Além disso, o governador salienta o pioneirismo gaúcho nesta inovação das estradas.
O Rio Grande do Sul vai ser o primeiro estado, né, a ter rodovias estaduais no país a contar com a tecnologia do Free Flow. As primeiras rodovias estaduais. Existe hoje uma operação ainda incipiente numa rodovia federal, na verdade, no estado de São Paulo.
A instalação dos equipamentos será realizada em setembro e a cobrança da tarifa somente em dezembro.
É uma inovação que obviamente vai trazer uma série de dúvidas, né? Mas são modelos que precisam ser testados e deve-se começar por algum lugar. Bom, vamos ao noticiário policial. E, em certa medida, também diz respeito à institucionalidade que um promotor de justiça foi baleado em ataque a tiros durante uma emboscada em Teutônia. Quem está fazendo a cobertura do caso é o Eduardo Carvalho, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Eduardo, os detalhes.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos. Caso que é tratado como atentado. Ataque às instituições públicas do Rio Grande do Sul é prioridade máxima da Polícia Civil, Brigada Militar e Secretaria de Segurança Pública. Por enquanto, não há muitos detalhes, mas a investigação já conseguiu identificar que se trata de um atirador. Por volta das 9 horas da noite, João Jair Franco, promotor titular da primeira promotoria de Teutônia, no Vale do Taquari, estava chegando em casa quando foi surpreendido por um homem armado. Esse homem saiu de um matagal próximo, atirou 15 vezes contra o veículo do promotor. 11 tiros acertaram o carro, um disparo atravessou o braço e chegou ao abdômen da vítima. O homem foi atendido, encaminhado ao hospital de Estrela, e o promotor, nesse momento, já está bem, está estável, inclusive já recebeu alta e conversou também com os policiais, com amigos e familiares. Mas acho importante a gente destacar que é uma operação máxima em Teutônia.
Isso é uma coisa que eu não posso controlar.
Oi, desculpa?
Desculpe.
São mais de 100 homens mobilizados entre Polícia Civil e Brigada Militar, com reforço aéreo, batalhão de choque e BOPE, todos em busca do homem que baleou o promotor. A Polícia Civil também não vai trazer muitos detalhes da investigação, mas segue com equipes nas ruas, trabalhando também em apoio da perícia criminal. A ideia, Macalossi, é dar uma resposta ainda hoje e conseguir prender esse homem, já que é foco total. A Polícia, o Ministério Público, a Brigada Militar, a Secretaria de Segurança Pública, todos tratam o caso como um ataque ao Rio Grande do Sul. Macalossi.
Tá, então. Eduardo, agora já tem posicionamento, inclusive, de instituições ligadas ao Ministério Público repudiando esse ataque, porque você bem afirmou, um ataque à institucionalidade. Se isso se normatiza, nós estamos diante de uma realidade muito perigosa, porque são as autoridades que começam a ser caçadas pelo crime organizado.
Exatamente. E isso foi destacado ao longo de todo o dia aqui em Teutônio, na região do Vale do Taquari. Todas as autoridades que se manifestaram repudiaram o crime e falaram que a reação precisa ser desproporcional. A polícia, as autoridades de segurança têm que reagir muito mais forte do que foi esse caso para mostrar que isso jamais será aceito aqui no Rio Grande do Sul e que é tratado realmente como um atentado à democracia. Inclusive, palavras do procurador-geral do estado do Rio Grande do Sul, procurador Alexandre Salles, ele disse que é um atentado contra a democracia e contra a ordem e as instituições gaúchas. Então, assim, Macalós, foco total, a polícia ainda não fez nenhuma prisão e não divulga detalhes também da motivação desse caso. Se sabe que o promotor tinha grande atuação, ele trabalha há 20 anos no Ministério Público, ele não era de nenhuma área específica, mas pegava vários processos distintos. e era um homem que poderia ter muitas inimizades, mas ele nunca chegou a receber uma ameaça propriamente dita. Então o caso é investigado e tratado como prioridade por aqui.
Muito bem. Obrigado, Eduardo Carvalho, pelas informações.
Valeu, abraço, Macalã.
Tá, então. E eu vou destacar aqui a manifestação da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que em nota publicou o seguinte, abre aspas, um atentado contra quem assume a linha de frente no combate à criminalidade não pode e não será naturalizado. Terá uma resposta pronta e enérgica das forças de segurança. O promotor de justiça segue em atendimento sob cuidados médicos, sem risco de morte. A sociedade gaúcha, contudo, sofreu um duro golpe e precisa estar atenta. Não há alternativa senão a da ampliação firme da lei e todas as autoridades estão trabalhando para a pronta elucidação dos fatos. Fecha aspas. Quem se manifestou foi o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o João Ricardo Santos Tavares. Ainda o noticiário policial, criminosos suspeitos de extorsão a empresários são presos no Vale dos Sinos. E quem traz informações é o Juan Romero.
Cinco integrantes de uma facção criminosa foram presos no Vale dos Sinos, suspeitos de cometer crimes de extorsão contra proprietários de empresas e também de casas noturnas na região. A quadrilha tem como alvos estabelecimentos comerciais dos mais diversos. E quando os proprietários não pagavam uma contribuição semanal, que era cobrada por mensagens do WhatsApp, eles eram ameaçados. O alvo da vez são as casas noturnas. As cobranças, que variavam de 300 a 500 reais, agora passam dos 1.000. Caso não pagassem, os donos de boates, bares e restaurantes poderiam ter os estabelecimentos depredados. O delegado Ayrton Figueiredo Martins Júnior, responsável pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas de São Leopoldo, explica a ação.
Nós recebemos muitas denúncias ainda no ano de 2022 e início de 2021, final de 2021 e início de 2022, quando nós começamos a fazer o trabalho de investigação. Mandavam várias mensagens de WhatsApp coagindo as vítimas e iam pessoalmente coagir as vítimas das empresas.
Outros 17 criminosos desta mesma facção já haviam sido presos em outras ações policiais. Segundo as investigações, os crimes de extorsão são comandados por dois criminosos. Um dos principais líderes de organização criminosa do Vale dos Sinos e um dos chefes da quadrilha está entre os detidos. Ele era o responsável por um bunker descoberto dentro de um quarto infantil em um sítio de alto padrão durante a apreensão de um arsenal militar em Novo Hamburgo.
Ele é um líder da organização criminosa que é responsável por absolutamente todo e qualquer crime que ocorre no estado. Essa organização é hegemônica em todo o Vale do Rio dos Sinos e no interior. Todo o tráfico de drogas passa por eles, os assaltos passam por eles, as armas ilegais passam por eles, as extorsões passam por eles. Então tudo depende de uma ordem.
Quase 4 milhões de reais foram bloqueados. E agora, a polícia trabalha para prender o outro líder do esquema.
Então, obrigado, Juan Romero. Crime organizado mostrando os dentes por aí, né? Em relação a esse caso, promotor que foi alvo de um atentado, é algo que chama muito a atenção, porque daí são as autoridades sendo perseguidas, sendo caçadas pelo crime organizado, e o Rio Grande do Sul não pode ser o Equador. O Rio Grande do Sul não pode ser um estado em que quem se coloca contra o crime organizado vira alvo do crime organizado. Não são as autoridades que devem temer o crime organizado, é o crime organizado que deve temer a justiça, a lei, a ordem. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. A Sinoscar, você é de casa, Tracker com taxa zero e bônus de R$7.000. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Quando a sua cidade melhora, a sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover o desenvolvimento da sua cidade. Granpal, juntos melhoramos a sua vida. São 15 horas e 11 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. A temperatura, 17 graus e 8 décimos. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, que é voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam elas atletas profissionais ou não. O serviço conta com avaliação do ciclo menstrual e a sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas de TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e outras questões que fazem parte dessa especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone e WhatsApp 3320-3000. Participação do público pelo chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. Deixe lá o seu recado ou pelo nosso WhatsApp, que é 98061-0949. 98061-0949. Vamos fazer o intervalo e voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Final de semana tem jornada esportiva na Rádio Bandeirantes.
Anderson levantou, Maurício de primeira, golaço!
No sábado, o Inter pega o Fortaleza no Beira-Rio. E no domingo, o Grêmio vai até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos.
Luizito Soares bateu, gol!
Transmissão com a melhor equipe do rádio. Inter e Fortaleza, Santos e Grêmio. É o futebol na Bandeirantes. Nos 94.9 do FM e no YouTube.
Jornada Esportiva. Parceria Talcopó Pelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar. E Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Para prevenir, diagnosticar e tratar problemas relacionados à prática esportiva feminina, o Hospital São Lucas da PUC possui o Ambulatório de Ginecologia do Esporte, voltado para mulheres que praticam atividade física, sejam atletas profissionais ou não. O serviço conta com a avaliação do ciclo menstrual e sua interferência no desempenho esportivo, tratamento dos sintomas da TPM, prevenção da tríade da mulher atleta, rastreamento de disfunções no assoalho pélvico e tantas outras questões que fazem parte desta especialidade. Agende já a sua consulta pelo telefone WhatsApp 3320-3000.
Para quem precisa de veículos para demandas pontuais, a Citycar Aluguel apresenta o Plano Mensalista para pessoas e empresas. No Plano Mensalista Citycar, você aluga só nos meses que for usar. A Citycar Aluguel tem veículos à pronta entrega com condições muito especiais. São especiais mesmo. Experimente alugar com a Citycar, uma empresa do Grupo Esponqueado. Citycar Aluguel, uma locadora feita de carros e pessoas. Pesquise por Citycar Aluguel.
Rádio Bandeirantes.
Faz tempo que eu me dedico ao meu pedaço de chão, trabalhando sob sol e a chuva, cultivando a terra, cuidando dos animais e aprendendo sempre.
Meu pai chega cedinho para lida no campo. Foi com ele que eu aprendi o valor do trabalho e como é importante buscar conhecimento.
Quando eu for adulto, eu quero ser como a minha mãe e o meu avô.
Senar, geração após geração, vamos juntos pelo seu crescimento.
está aberta a temporada da maior feira de negócios do setor supermercadista, Expo Agas 2023. Venha ver de perto as últimas novidades e os principais lançamentos do setor. Mais de 400 expositores, palestras com grandes nomes e oportunidades de negócio exclusivas. De 22 a 24 de agosto, no Centro de Exposições da Fiergs. Garanta seu ingresso e participe. Expo Agas. Fechando negócios, abrindo mercados.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Quem trabalha no agronegócio é sempre um otimista. Sabe como encarar os desafios? Porque pensa sempre positivo. A Estara está ao lado desse agricultor que busca resultados positivos, que sabe que a tecnologia faz toda a diferença para produzir mais e com sustentabilidade, que acredita na força da parceria e faz o Brasil ser mais positivo. E positivo é fazer com a Estara.
Que tal receber 30 mil reais para tirar aquela ideia do papel? Aproveite essa oportunidade com o Fundo Valor Local. Uma ação promovida pela CMPC para financiar projetos comunitários no Rio Grande do Sul. Se você quer mudar a vida da sua comunidade, cadastre já a sua iniciativa. As inscrições estão abertas até 25 de agosto em cmpc.prosas.com.br. CMPC, renovável por natureza.
A magia está no ar, a época mais mágica chegou. Não, não é Natal, mas pra quem precisa de ajuda, é a época mais mágica do ano. É tempo de doação, é hora de voação. É tempo de doação, é hora de voação. Ajude quem precisa de você.
Campanha do Agasalho e do Alimento 2023. Para muita gente, a época mais mágica do ano. Doe cobertores, alimentos e produtos de higiene pessoal. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
Apoio Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta com Bastidores do Poder e vamos até Brasília com a Natália Pazzi, que traz detalhes sobre a reforma ministerial.
Sequência, né? Então essa cobrança continua acontecendo e o governo tenta ali se movimentar de uma maneira que não prejudique quem já está trabalhando dentro da esplanada dos ministérios, mas também abrindo esse espaço para quem vem então do Centrão para fazer parte do governo Lula nesse momento.
Tá aí então a Natália Pazzi, é importante destacar, o presidente Lula vive um impasse, né, com o PP, o que está travando a reforma ministerial. Havia expectativa dessa reforma ministerial ser anunciada hoje, mas até aqui nada foi detalhado. E isso parece estar gerando um efeito, inclusive, sobre projetos que estão tramitando no Congresso Nacional, como é o caso, por exemplo, do arcabouço fiscal, que era para ser votado essa semana. O arcabouço fiscal acaba ficando para a próxima. A pergunta que fica é: isso vai fazer com que haja um atraso que coloque em risco o arcabouço fiscal? Estamos tratando, afinal de contas, da construção da base política do governo. E nesta semana, durante todos os dias, nós observamos, né, a tentativa de reconexão entre a presidência da República e a presidência da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque, afinal de contas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista ao Reinaldo Azevedo, fez uma análise crítica em relação ao que ele chamou de hiperpoder da Câmara dos Deputados, e o presidente Arthur Lira não gostou nem um pouco. Havia uma conversa ali que estava marcada entre os dois, ele desmarcou, Depois nós tivemos manifestações de outras lideranças do Congresso, inclusive o Cláudio Cajado, que é o relator do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, e não se deu mais detalhes, né? Agora aguarda-se, né, superado o episódio, para que isso seja devidamente tocado, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse nessa sexta-feira que o atraso no anúncio da reforma ministerial não deve atrapalhar as votações importantes no Congresso. Ele fez esta e outras afirmações durante uma coletiva de imprensa, né, que se seguiu até o término do primeiro painel do Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial. Aliás, painel esse realizado pelo Partido Progressista. Eu vou citar aqui especificamente o que disse o Rodrigo Pacheco sobre este imbróglio envolvendo o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Abre aspas. Definitivamente não. Todo o Congresso tem a compreensão da importância do arcabouço, da reforma tributária, que a Câmara trabalhou muito bem para entregá-lo ao país. Então não tenho dúvida de que este mês de agosto será produtivo de alinhamento político que deve acontecer entre o governo e os partidos, entre as casas legislativas. Mas as matérias importantes estão um pouco além disso. Fecha aspas. Então tá aí, né, a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. 15 horas e 21 minutos. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando Janaína Juró.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Cuidar sem limites, essa é a essência da Oncoclínicas, o maior grupo de oncologia da América Latina. Acesse grupooncoclinicas.com e saiba mais. Oi, boa tarde, Macalossi. Desejo uma excelente tarde a todos que vão ficar com a gente aqui na Band. Eu vou seguir por aqui durante toda a tarde para atualizar do trânsito e sextou com chuva. Sempre bom ficar mais atento e seguir com tranquilidade. Eu inicio com destaque para acidente nas rodovias. Uma batida entre dois carros está causando bastante lentidão na BR-386 em Nova Santa Rita. Quem vai a Canoas vai encontrar um trecho bem trancado, até porque tem obras sendo realizadas por ali também. Vai melhorar só depois da Carlos Gomes. Já pela 118, uma carreta capotou próximo da rótula de acesso à Alvorada. O acidente foi no sentido de Viamão, mas está causando lentidão dos dois lados. Cuidar sem limites, essa é a essência da Oncoclínicas, o maior grupo de oncologia da América Latina. Acesse grupooncoclinicas.com e saiba mais. Contigo, Macalossi.
Obrigado, Janaína Juruá, essas informações do trânsito aqui no Bastidores do Poder. Nosso programa no ar com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, a rede do Grupo Sinosserra e da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Bem, vamos ao momento em que o Rodrigo Pacheco fala aí sobre a reforma tributária.
Que considere o interesse da população e o não aumento de carga tributária, e por outro lado, o Estado brasileiro também não deseja arrecadar menos. Então esse ponto de equilíbrio, de fato, é muito difícil. E como é que se resolve isso? Com aquilo que é caríssimo na política, que é a arte de escolher. Você tem que escolher o que é o modelo, escolher o que é a forma, escolher dentro de um dilema quais são as opções que se tem e exerce esse poder de escolha, porque esse poder de decidir sobre a reforma tributária, a sociedade brasileira já não aceita mais a inércia do Congresso Nacional e não aceita a inércia do governo federal nesse sentido, sob pena de termos esse caótico sistema tributário e permitirmos que essa alta litigiosidade do Brasil e todo esse ambiente contencioso se perpetue. É preciso ter uma reforma tributária que constitua um avanço em termos de modernidade, de desburocratização, de simplificação. E me parece muito claro que o trabalho feito no Congresso Nacional nesses últimos anos alcançou esse objetivo.
Apesar da importância...
Tá aí então o Rodrigo Pacheco. Pegamos um trecho da reprodução da Band News TV aqui no Bastidores do Poder. E o debate sobre a reforma tributária, ele é fundamental e não me parece que seja adequado que ele esteja no contexto né, de uma disputa por espaço dentro do governo, porque ele é muito mais amplo, né, para muito além, né, daquilo que se pode dizer ser, né, a pauta do dia. É uma discussão mais ampla, que a sociedade brasileira faz há 30 anos, sem sombra de dúvidas. E quanto a este imbróglio envolvendo o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda, eu repito aqui, o ministro da Fazenda não disse nada demais. Ele apenas fez uma leitura política do contexto, em que a Câmara dos Deputados, de fato, se assume com um poder muito maior do que a do Senado, isso é um fato, e do Executivo. O que o Fernando Haddad disse foi: a Câmara não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo. Curiosamente, a reação do Arthur Lira foi buscar humilhar o Executivo. Então, na reação, eu disse isso no jornal, gente, na reação, o Arthur Lira deu razão à leitura do Fernando Haddad. Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, mas é um quadro intelectual. Ele é um sujeito da academia e, portanto, ele faz leituras da política que muitas vezes não são as da política partidária. Hã? Muito bem. São 15 horas e 27 minutos. Nós vamos fazer mais um break e nós voltamos na sequência. Nós vamos conversar com o presidente da Associação do Ministério Público, João Ricardo Tavares. Hã? Que vai tratar aqui no programa desse atentado, que é gravíssimo, né, porque diz respeito à vida de um promotor que atua no combate ao crime. Esse tipo de situação não pode ser tolerada pelas autoridades, a resposta tem que ser muito dura. E também tem a interatividade do público, são muitas mensagens chegando aqui, agradecemos a todos pela audiência e lembramos sempre que a participação é pelo WhatsApp 98061-0949, 98061-0949 e pelo nosso chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Vem aí, Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Cobertura completa do maior evento de agronegócios da América Latina. De 26 de agosto a 3 de setembro, nossas equipes estarão ao vivo no Parque Assis Brasil, em Esteio, trazendo até você tudo o que acontece na feira que movimentou mais de 7 bilhões de reais em 2022. Boletins, serviços, programas ao vivo. Expo Inter 2023, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento:
Sistema Ocergues. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
Milka Moda Feminina, na Rua Giordano Bruno 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio. Fone 51-99400-3560. Milka Aluguel para festas, noivas e debutantes. Na Rua Francisco Ferrer, 388, com estacionamento próprio.
Somos um povo que cultiva sua essência e sua origem e tem orgulho da sua terra. Mas é na Semana Farroupilha que valorizamos ainda mais esta paixão. Comemore esta data com todo o encanto da nossa cultura e das nossas tradições, que passam de geração em geração. Aqui tem cultura, aqui tem tradição, aqui tem Unimed.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
A Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre já entrou no clima da 46ª Expo Inter. Somente neste mês, Jaguar F-Pace, Discovery Sport e Defender com taxa zero em 24 vezes, 5% de desconto para produtor rural ou CNPJ e super avaliação do usado. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o luxo moderno. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço, Rua Pereira Franco, número 303, São João. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha até medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou. Baixe o app e aproveite. Frete grátis e entregue em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Vamos aqui à interatividade, o Daniel diz, olha, eu acho que o Bolsonaro está bem enrolado, né? Eu acho que ele está muito enrolado. Agora, desde ontem se criou uma expectativa de que ele seria preso. Olha, o ex-presidente Lula, quando foi preso, ele foi preso depois de uma decisão de segunda instância. Não é assim para você sair botando uma algema nos pulsos de um ex-presidente. Hã? As pessoas imaginam que vai lá bater a Polícia Federal e ele vai sair arrastado de dentro do lugar. Agora que a situação jurídica dele é complicada, meu caro, isso é um fato. Ele mesmo deu uma entrevista agora, mais cedo, disse que está sob pressão. E eu descrevi aqui na abertura do programa quais são as linhas investigativas que o tem como alvo. E eu estou falando só de dois casos. O Bolsonaro tem outras investigações em curso. Essas são apenas aquelas que produziram fatos novos e estão em estado mais avançado. É óbvio que a margem dele encurtou. Esse caso das joias, então, ele tem um aspecto que se sobrepõe aos demais pelo seguinte, Braguinho. Quando você vai falar sobre crime contra a democracia, convenhamos que o conceito é difícil de ser compreendido pelo cidadão comum. O cidadão comum ouve falar em crime contra a democracia, ele pensa, o que é isso? Não sei. Agora, quando ele ouve falar que o cara conseguiu uma joia e troca ela por dinheiro vivo, ele consegue visualizar isso. O cara recebeu um Rolex, aí transformou o Rolex em dinheiro vivo e embolsou. O sujeito consegue visualizar o Rolex, consegue visualizar o dinheiro vivo e o desvio do patrimônio público. Então é algo concreto. É algo mais grave. Porque tem um efeito social maior. E curiosamente essa é a investigação que mais se aproxima de Bolsonaro. Daí todo esse rolo envolvendo o advogado, envolvendo as revistas, os órgãos de mídia. Paulo Rogério. Presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu dar uma certa qualidade de vida a políticos que passaram pelo Palácio do Planalto. E daí ele diz, traduzindo, Arthur Lira defendeu dar anistia a ex-presidentes que cometeram crimes. Paulo, ele disse basicamente que nós devemos tratar os nossos ex-presidentes com carinho. Fernando Henrique não é tratado com carinho? O próprio Sarney não é tratado com carinho? São, mas eles não estão metidos em situações como essas. Nos Estados Unidos existe um respeito à figura do ex-presidente, porque o ex-presidente, em geral, se comporta como um ente institucional. Isso é uma tradição americana. Os americanos, eles têm a institucionalidade da ex-presidência. A ex-presidência é uma titulação. O sujeito é ex-presidente, ele nem mais se envolve na política do dia a dia. O que um ex-presidente americano faz? Ele cria uma fundação, ele participa do debate sobre a democracia, ele atua internacionalmente. Veja, por exemplo, o caso do Jimmy Carter. Eu nem gosto do Jimmy Carter. Mas ele criou lá a Carter Foundation, que faz análise de democracias. Ele tem um papel social relevante e ele tem uma influência moral dentro do Partido Democrata. O George W. Bush, que foi presidente dos Estados Unidos durante 8 anos, também criou lá uma fundação, atua muitas vezes em conjunto com outros ex-presidentes. O Brasil, infelizmente, não tem essa tradição. Os nossos ex-presidentes continuam a participar da vida pública. Nós tivemos 2 casos de ex-presidentes que, né, se retiraram da vida pública partidária eletiva. O Fernando Henrique Cardoso, que saiu da presidência e fez isto, ele criou a Fundação Fernando Henrique Cardoso, continua militando politicamente dentro do PSDB, mas ele deixou de concorrer a cargos eletivos, e o ex-presidente Michel Temer, que também parece que não vai concorrer a mais nada. Os demais todos concorreram, disputaram, foram eleitos, não foram eleitos, mas continuaram atuando na vida pública partidária. E é importante analisar qual foi a passagem desses elementos. O que eles produziram que deixa como legado algo que possa ser investigado. Então não é uma questão de tratar com carinho. A questão é, o ex-presidente se deu ao respeito? Ele valorizou a instituição do cargo para o qual ele foi eleito? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Paulo de Gravataí diz, boa tarde. Deprimente o depoimento do hacker. Uma parte fala pelos cotovelos, na outra se cala. Aquele enfrentamento desrespeitoso ao senador Moro parece coisa de pau mandado. Por essas e outras, que esse tipo de depoimento pode cair por terra. Paulo, chama atenção o fato realmente de ele ter, né, por um lado, respondido perguntas pela manhã e depois não ter respondido à tarde. Agora, a oposição bolsonarista também errou, porque resolveu concentrar todos os parlamentares na parte da tarde. Nós conversamos ontem aqui com a senadora Soraya Tronic. Quando o Mauro Cid foi à CPI e não falou, não houve esse muxoxo. E outra, o fato de ele ter falado em parte da CPMI foi estratégico, porque ele tem o direito ao silêncio, ele poderia não ter respondido nada. Ele respondeu, até o momento em que achou que devia. E faz parte. Agora, repito, como a coisa é muito grave, tem que ter conjunto probatório. Muito bem, vamos prosseguir, depois tem mais mensagens e a gente continua. Vamos falar sobre, rapidamente aqui, a demolição do esqueletão no centro da capital, né, que já começa a ser projetada. Uma parte da demolição vai ser manual, a outra vai ser com explosivos. A Kathleen Fontoura traz os detalhes.
A demolição do edifício Galeria 15 de Novembro, mais conhecido como Esqueletão, localizado na rua Marechal Floriano Peixoto, no centro de Porto Alegre, começa a ser projetada. Após decisão judicial que autorizou a destruição do prédio, a Prefeitura da capital abriu uma licitação emergencial para a realização do trabalho. O procedimento de demolição da estrutura de 17 andares, considerado misto, será realizado de forma manual e por meio de implosão. De acordo com o engenheiro responsável pela avaliação do projeto do Esqueletão, Marcos Vinícius Caberlon, a demolição deve ocorrer em partes em virtude do tamanho do terreno.
E nós vamos primeiro fazer uma redução dos pavimentos. Nós vamos reduzir os 17 pavimentos para 10. Demolindo eles manualmente, né, utilizando ferramentas manuais. E aí, quando nós tivermos com 10 pavimentos no prédio, remanescente, sim, aí será feita uma implosão. Porque esse se mostrou ser o método mais rápido e mais barato, inclusive, que uma demolição manual. Nós não podemos implodir o prédio inteiro em função do terreno. A montanha, vamos dizer, gerada pela implosão, não caberia dentro do espaço do terreno. Por isso não pode ser implodido inteiro. Por isso precisa ser demolida uma parte dela manualmente, né, com máquinas e equipamentos, e aí por fim a implosão, porque aí com 10 pavimentos o volume gerado, ele cabe dentro do terreno. Então não tem, por isso a gente está chamando o processo de misto, né, porque ele envolve uma parte da demolição manual e a outra parte com implosão.
A demolição por implosão costuma ser realizada em grandes estruturas localizadas em áreas urbanas. O engenheiro afirma que esse tipo de procedimento é seguro e bastante praticado no país.
O processo de implosão, como eu disse, ele é uma tecnologia muito praticada no Brasil, como eu disse, desde os anos 70. Então, nós dominamos no Brasil esse processo, não é uma coisa que nós estamos inventando. Então, existem profissionais, eu não sou esperto nisso, né? Não sou eu. Mas existem profissionais com essa capacidade, e a gente tem exemplos no Brasil similares ao esqueletão. Quando a gente constrói um prédio, a gente vai protegendo essa estrutura, né, e vai subindo ela. Então agora nós vamos, da mesma forma, colocar bandejas, colocar tela para poder demolir, vamos isolar os prédios vizinhos, né, com materiais, né, aquilo que está colado à divisa, a gente tem como, vai ser isolado já desde o começo, inclusive para demolição manual. E quando for feita a implosão, não tem. O processo de implosão faz com que o prédio caia sobre si, né? Ele cai para dentro, vamos dizer assim. Ele cai para o centro dele, ele não cai para fora. Nós não implodimos explodindo. Nós implodimos, por isso que não é uma explosão, é uma implosão. Ele não explode, ele implode.
O procedimento deve ocorrer num domingo ou feriado, dias menos movimentados na região, por questões de segurança. A expectativa é que a demolição do esqueletão aconteça até o ano que vem.
Muito bem, e o Supremo decidiu por tornar a Carla Zambelli ré, né, por porte ilegal de arma. É o caso, né, de 2022, que ela saiu que nem uma desvairada, correndo com uma arma atrás, né, de um cidadão negro. E o Rafael Procópio traz os detalhes.
O Supremo Tribunal Federal formou maioria para acolher a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra a deputada federal Carla Zambelli. A denúncia é relativa ao caso acontecido durante as vésperas do segundo turno das eleições do ano passado, quando Zambelli perseguiu com uma arma um homem na capital paulista. Agora a deputada se torna ré de danos morais coletivos com uma multa prevista de R$100 mil, além de perder a autorização para possuir arma de fogo. Além do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, votaram favoravelmente no plenário virtual pela denúncia os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Somente o ministro André Mendonça até o momento votou de forma contrária.
Então tá aí, né? Era óbvio que isso ia acontecer. A Carla Zambelli, né, já há algum tempo é um dos principais personagens aí a protagonizar episódios extravagantes. Inclusive este caso, Braguinha, em que a Carla Zambelli agora responde como ré, foi responsável, e Bolsonaro sabe muito bem disso, por ele perder uma montanha de votos em São Paulo. Esse episódio originou o afastamento entre os dois. Foi a partir daí que o Bolsonaro mesmo disse não responder mais as chamadas e mensagens de Carla Zambelli. Naquele momento, havia uma disputa muito enraizada por votos em São Paulo. E daí ela sai a caminhar por São Paulo com a arma em punho, alegando ter sido agredida, quando as imagens comprovam ela não foi agredida. Ela entra dentro de um bar. Uma pessoa podia ter saído ferida, eventualmente alguém poderia ter morrido se ela dispara. Ela já havia cometido ali um ilícito eleitoral, porque afinal de contas há uma proibição mesmo para quem tem, né, posse e porte de armas durante o período prévio à eleição, e agora vai responder criminalmente, né? Muito bem, vamos voltar a esse caso, que é um caso que chama a atenção, envolvendo uma tentativa de assassinato contra um promotor de justiça aqui no estado. Nós vamos conversar com o João Ricardo Tavares, que é o presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que gentilmente abriu espaço na agenda para falar conosco. Presidente, prazer em recebê-lo, boa tarde.
Boa tarde, Macalosso, mais uma vez um prazer estar conversando com vocês aí na noite.
Não é todo dia que nós vemos um promotor ser alvo de um atentado. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa situação? E cria-se algum tipo de receio em relação à segurança das autoridades em geral no Rio Grande do Sul?
Bom, Macalosso, em primeiro lugar, esse fato que aconteceu em Teotônio é um fato sem precedente, pelo menos nas últimas décadas aí no Ministério Público, né, que se tem conhecimento. É totalmente inadmissível que a criminalidade chegue a esse ponto, essa ousadia, né, de atentar contra um agente do Estado. É, quando se vê um delito dessa natureza contra um agente do Estado, na realidade está atingida toda a sociedade e o Estado de Direito propriamente dito. Por isso que a cúpula da segurança pública, a cúpula do Ministério Público hoje esteve toda reunida em Teotônio, numa demonstração de união, mas também de força do Estado, para dizer que todos os seus recursos serão depositados na elucidação total desse fato e dos autores ou do autor dessa tentativa de homicídio, né? Foram 15 disparos de uma arma de 9 milímetros contra o veículo do promotor, 11 deles atingiram o veículo, um atingiu o promotor, transfixiando o braço dele e entrando pelo abdômen e se alojando nas costelas, que graças a Deus não atingiu nenhum órgão vital e com isso o colega não tem risco de morte. Mas só o fato de terem sido feitos 15 disparos em direção ao colega mostra a intenção de tirar a vida, que Sim. por motivos, né, graças a Deus, não aconteceu.
Que tipo de resposta, na sua avaliação, deve ser dada, inclusive do ponto de vista da proteção de promotores que atuam em comarcas em que há uma incidência maior do crime organizado?
Olha, em primeiro lugar, prontamente a investigação que está sendo feita por todos os órgãos aí da segurança pública, né? Nós tivemos lá o Instituto Geral de Perícias, nós tivemos delegacias de homicídios especializadas de Porto Alegre, vários delegados de polícia ali da região, a própria Brigada Militar monitorando todo o fluxo de trânsito e também participando da investigação e da movimentação que houve durante a noite, depois dos disparos. Toda a nossa estrutura do Ministério Público como instituição de investigação, através do GAECO, está lá também apurando prontamente a autoria desse fato, né? Isso é um primeiro ponto. Evidente que esse segundo ponto aí que tu tocas no sentido da precaução, né, da segurança dos membros do Ministério Público, principalmente daqueles que atuam na atividade criminal, que é uma daquelas atribuições do Ministério Público de maior risco, está sendo efetivamente muito pensada pela instituição e tem o apoio total da associação no sentido de que se debrucemos sobre isso com muita intensidade e preocupação, porque infelizmente a realidade dos tempos atuais está mudando até mesmo em relação a isso, né, Macalossi?
Sim, e eu lhe pergunto, qual que é o risco de uma situação como essa vir a se tornar comum? Porque a gente sabe qual é a condição de trabalho de autoridades em outros estados, em que o crime organizado é ainda mais insidioso. No Rio Grande do Sul, como o senhor mesmo diz, isso é inédito. Agora, ser inédito, né, liga um alerta para que não comece a se popularizar.
Muito obrigado por essa tua pergunta, porque é exatamente isto que demonstra a necessidade da resposta pronta e com força do Estado, evidentemente, dentro da nossa legislação. Mas não foi por acaso que toda a cúpula, repito, da segurança pública esteve hoje em Teutônia. É justamente para dizer que o Rio Grande do Sul não vai admitir, venha de quem quer que seja, atitudes como essa contra qualquer agente do Estado, né? Especialmente aqueles que estão mais na linha de frente no combate à criminalidade. Então, sim, essa ousadia do crime, seja organizado ou não, ele não pode ser admitido, né?
Sim. O senhor conhece pessoalmente o promotor Jair Frantz?
Sim, conheço. Ele é um membro do Ministério Público que está com mais de 20 anos de atuação dentro da instituição. Então, é uma pessoa respeitada por todos, um colega que tem uma atuação combativa, mas extremamente respeitosa. Aliás, hoje lá em Teutônia, isso foi salientado pelos próprios magistrados da comarca, né, quando inquiridos a respeito da atuação que ele vinha fazendo, para saber se pontualmente havia algum fato recente que pudesse ter ensejado essa atitude criminosa, né? Os juízes fizeram questão de dizer que ele é um promotor extremamente combativo, mas que é extremamente respeitoso com todos, né? Com acusados, com profissionais do direito, que mesmo adversários em posições, né, ele tem o maior respeito nesse trato. Então, o Jair é uma pessoa que não deu motivos, né, para que essa atitude tivesse sido cometida, que senão tenha a ver com a sua atuação firme, que todo promotor deve ter.
Dr. João Ricardo Tavares, presidente da MP, uma última pergunta para o senhor, até porque nós estamos no limite do tempo, eu sei que o senhor está em trânsito. É a seguinte, com base no que se sabe até aqui, é possível traçar uma linha investigatória que leve a um possível plano amplo ou até limitado, mas de alguma maneira um plano que coloque em risco autoridades?
Quer dizer... Olha, as autoridades policiais, elas não estão descartando nenhuma hipótese, né?
Sim.
O que se viu até agora é que efetivamente a pessoa que fez, né, os disparos contra o promotor conhecia evidentemente onde ele morava, porque ele foi alvejado quando estava chegando em casa, e conhecia a rotina dos hábitos do colega, né? Então ele deveria seguramente estar sendo observado já há mais tempo, né? Então, essa precaução, seguramente nós vamos orientar todos os colegas no sentido de que não tenham a mesma rotina de trabalho diariamente, porque isso, evidentemente, para quem está observando de fora, é sempre um risco para o agente que está atuando na área criminal.
Muito bem. Dr. João Ricardo Tavares, obrigado por nos atender nessa tarde de sexta-feira. Um excelente final de semana para o senhor e a minha solidariedade aos membros do Ministério Público que atuam na defesa da sociedade contra o crime organizado e as problemáticas sociais que todos nós conhecemos.
Muito obrigado, Macalossi, pelo espaço, muito obrigado pelas tuas palavras aí, um abraço a todos da Bandeirantes aí pela solidariedade que nesse momento é muito confortante para todos nós do Ministério Público.
Muito bem, tá, então eu falo inclusive como neto de um promotor de justiça.
Muito obrigado. Eu não sabia disso, viu?
Meu avô meu avô já falecido, Elias Teixeira, foi promotor ali na Serra Gaúcha, em várias cidades. Né?
Então... Mas que bom saber disso, viu, Arnoé? Um grande abraço aí, muito obrigado.
Agradeço novamente a entrevista. João Ricardo Tavares, presidente da MP. É isso, senhor Braguinha. E não temos tempo para mais nada. Liquidamos a edição de hoje do Bastidores do Poder. Foi muito frenética, né? Mas a gente trouxe todos os fatos, né, desta sexta-feira movimentadíssima. Fiquem ligados ao longo da programação, podemos ter novidades. Até mais.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.